Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline.
E eu sou o Mário.
E hoje a gente está aqui para comentar aquele filme que foi a estreia da semana, Thor.
Amor e Trovão.
Hoje eu não falei Ragnarok.
E nem eu falei o.
Mário, conta as suas redes sociais.
Bora lá. Mário Jorge Anjos e da Aline.
Aline Lima Gil, segue também. O ReativaCast, arroba ReativaCast.
Isto, e você que não se inscreveu, se inscreve no canal. É, você que está ouvindo em alguma das plataformas, vai lá no canal do YouTube para acompanhar as edições do canal do Reativa, certo, Aline?
Certinho. Eu desacostumei. Comer e falar.
Fazer o episódio.
Alerta de spoiler. Esse vídeo vai ter spoiler, a gente já estava esquecendo de falar.
Bastante.
Muito spoiler, a gente não vai esconder nada, a gente vai falar tudo do filme. Então, se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, vai assistir, depois você volta aqui e assiste o episódio completo. Se você já assistiu, continua com a gente. Se você não liga para spoiler, pode continuar também, que você vai saber de tudo que rolou no filme. Mário, vamos começar como a gente está fazendo. Me diga, qual foi o orçamento desse filme?
Orçamento do Thor, Amor e Trovão, 250 milhões. Normalmente a média é 200, um pouquinho a mais. E grana, né?
Grana, né? Aí eu te pergunto, teve um orçamento grande. Então, por que tantos defeitos nos efeitos especiais?
Tantos defeitos.
Quantos defeitos nos efeitos especiais?
Defeitos
Porque
especiais.
estão comentando bastante disso, né? Que
Ah.
ele pecou um pouco nos efeitos especiais.
Sim. Ah, mas a crítica ela sempre pega pesado, né? Para você, para crítica ser uma coisa positiva, tem que estar bem.
Mas eu tenho uma resposta para essa pergunta.
Responda.
Estilo. Ele, eu acho que eles quiseram esse estilo meio tosco, meio
Ah,
tosco.
sim.
Eu acho que esse era o que eles queriam mesmo. Apesar de que a Marvel tá entrando aí numa série de produção e vai ter cada vez menos tempo e não vai ser tão fodástico nessa parte como era antes. Eu acho que agora, nessa nova fase da Marvel, veremos mais coisas mais inexistentes, digamos assim.
Bom, o que ficou bem claro mesmo é que saiu totalmente do padrãozinho, né? Até por ser bem comédia.
Bem comédia.
Bem comédia.
É um filme que não tem alívio cômico. Ele tem alívio dramático, digamos assim, né?
Até o drama é
Porque
cômico.
até o drama é cômico. Nas partes dramáticas, tem muito alívio cômico. É piada em cima de piada e piadas que, na minha opinião, funcionaram. Você não?
Gostei, eu gostei, eu gostei. Tem filme que você percebe que é uma forçação de barra. No Thor, Amor e Trovão, eu achei que ficou bem diferente, mas ficou bem divertido, ficou legal. Eu gostei. É bem diferente do Ragnarok,
Você sentiu
muito
diferença? Porque
diferente.
para mim é o mesmo, só que eu senti uma evolução de um para o outro. Tipo,
Nesse
foi
sentido.
crescendo. Mas eu vejo que os dois têm uma linha ali de conversação. Porque o Thor já tava um pouco desse jeito lá. Só que aí teve
Não
todo
tanto.
esse processo que ele passou aí de se redescobrir,
Sim.
de tudo que aconteceu e tudo. Ele tá numa nova fase.
Sim, sim.
Precisava mudar.
Ó, mas percebe, ó, no Ragnarok, sim, já começou a mudar, mas nem tanto como tá nesse. Porque, por exemplo, você pega as cenas do Ragnarok, se ele fosse. Né? Falar do jeito que foi falado o filme, pô, ia ficar bem mais drama. E não foi, não foi. Gente, foi legal. Eu achei legal. Achei bem bacana e tá mais comédia, na minha opinião. Tá
Tá bem mais comédia.
mais comédia até do próprio
Tanto é que as
Ragnarok.
cenas de ação, as lutas, tudo não é aquelas cenas de ação mesmo. É um filme. Assim, como as críticas estão muito ruins em cima dele, porque As pessoas que gostam de quadrinho tá chateado porque mudaram totalmente. O vilão não entregou o que, que era no quadrinho. Mudaram a história, que é isso, que é aquilo. Gente, a gente sempre fala aqui, quando é Marvel, esquece quadrinho. A gente usa de referência pra falar assim, nossa, isso pode vir a acontecer. Igual da Jane. A gente sabia que ela ia voltar e que ela possivelmente ia estar com câncer. Porque isso aconteceu no quadrinho. Então a gente tem uma base, mas não é pra ser igual.
Os quadrinhos pra Marvel é uma...
Eles colocam ali um uniforme perfeito, igualzinho. Alguma cena que vai descrever igualzinha, mas é só um fanservice.
Uma possibilidade.
Eu acho que a Marvel agora vai pra uma linha que vai sair totalmente fora de quadrinho. Ela vai construir uma nova história. Ela não precisa mais seguir o quadrinho.
É, a galera fica puta.
O povo
mas,
já tá ali.
Mas a massa...
E não é todo mundo que lê quadrinho.
Então, a massa é muito pouco. Não é fiel quadrinho. Exatamente.
É muito pouco. É muito tempo. É muito quadrinho. E outra, você consegue ler um quadrinho? Onde você vai achar? Você sabe onde compra quadrinho? Onde baixa, sei lá? Não, você não sabe nem o que é. Como é que faz? Falei. Então, eu acho que a Marvel vai seguir mais essa linha. E também, ouvi matérias falando que ela vai dar mais liberdade criativa pros diretores. Então, cada filme vai ter o seu segmento. Igual Doutor Estranho foi o terror e Thor e Amor e Trovão foi uma comédia romântica. E, sendo desse segmento, ele entregou lindamente.
Bem mais comédica do que romântica, né? Diga-se de passagem.
Mas entregou muito. Foi isso que ele propôs e foi isso que ele entregou. Então,
sim,
eu acho.
Bem feito.
Eu achei um filme bom, muito bom. Não condeno, igual tem bastante gente condenando.
Justamente por causa desses pontos que você falou. Essa diferença, esperava que fosse o quadrinho, ficou realmente mais comédia, ficou muito comédia. Mas, gente, o filme ficou muito bom. Ficou muito bom.
O filme começa ali com o Gore, né? Andando no deserto ali com a filha dele, ela já nos finalmente, né? E aí o pessoal já entrou também, que não mostrou nada, porque ele não sofre só a perda da família da filha dele. Ele sofre muito antes disso. Mas, gente, não tem o porquê mostrar. Ele já tava pra ver que o cara tava sofrido ali. E ainda mais aí ele chega lá no Oasis lá e acontece tudo que aconteceu, vem a espada aí e falam também, mas não explicou da espada.
Não, daqui a pouco o filme que já tá grande vai ficar uma série, né? Que a gente gosta também, mas não é o caso.
É assim, o filme tem 2 horas, o menor filme da Marvel, né?
É.
Eu acho que poderia ter uns 20, 30 minutos a mais pra explicar algumas coisas. Tipo uma cena que deletaram, que eu vou falar mais pra frente. Mas eu acho que essa parte de mostrar ele o sofrimento dele antes, de mostrar a história da Necroespada, de... Você sabia que a Necroespada é um simbionte?
Não sabia.
Simbionte, não. Simbionte.
Sim.
Então, ele é tipo um Venom. Ele é o primeiro simbionte, se eu não me engano. Então, o pessoal ficou muito puto porque não explicou isso. Por isso que na hora que ele pega, na hora que ele se corta e o corte fecha, é que a espada, ele já tinha escolhido ele. Porque ele sentiu ali que ele já tinha uma disposição a odiar deuses e seguir o papel dela. Então ali ele já escolheu. Até que na hora que ele pega a espada, ele começa a sussurrar na cabeça dele. Então, tipo, mostrou coisas sutis. Mas não tinha realmente o porquê adentrar nessa história. Porque a história ali é outra.
Sim, quanto mais adentra, mais ia ter que mostrar, né? Isso é verdade.
Gente, Bale, top de novo, sempre. Nunca deixa a desejar, né? Também falaram, mas tá diferente. E eu ouvi dizer que não arrancaram o nariz, porque ele não tem nariz no quadrinho, pra não ficar igual o Voldemort. Porque ia conflitar muito os dois. E o próprio Bale também não quis que mexesse muito no rosto, porque ele queria que as pessoas reconhecessem ele. Não que ele ficasse em reconhecer e falar, nossa, mas quem que é que faz? E ter que ir buscar. Então ele queria que a pessoa, a gente visse e reconhecesse ele lá. Por isso também que não mexeram muito, porque ele tá aterrorizante, eu achei. Ele tá bem bicho papão mesmo. Até na parte lá que ele aparece pras crianças ali, eu falei, que da hora! Que ele aparece meio que com as pernas cruzadas assim, o zanhão brilhando no escuro.
Soube aterrorizar.
Muito top. Sim, ele é muito top.
Sim. É, nossa, e esse contato já de... Esse ódio, né? Dos deuses, a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente também, só que é o começo do filme, né?
É o começo, já, primeira cena.
Já mostra e é uma...
Nossa, você já fica com raiva do jeito que ele fala tudo e ele chegou lá, né? E, tipo, a esperança, ele vem e joga um balde de água fria em cima dele, tipo... Meu, você não é nada. O que você tá falando? Que você quer que eu ajude você? Que eu tô aqui, de boa.
Ai, meu Deus do céu. Será que é algum paralelo com a realidade? Nossa, será que dá pra fazer, gente? Deixa pra outra...
Mais pra frente a gente, né, vai ver que piora mais ainda, né? Que essa parte não...
Então, e os guardiões?
Eu achei que parece muito pouco.
Bem pouco.
Mas você sabe que o filme do Guardiões tá meio enrolado, né? Era pra ter saído antes desse filme. Então, a gente ficou aquele... Ai, eu queria ver mais,
E foi um pouco assim, ao ponto de a gente comentar. Não, colocaram só pra não ficar uma coisa sem nexo.
Sem explicação, porque ele saiu...
Tava junto.
É, eles estavam juntos, todo mundo sabia que eles estavam juntos. Mas aí colocaram ali pra dar um segmento. Falou, ó, já foi aquilo que já vai passar ainda. Isso, aí só deu aquele gostinho, aí eu falei, nossa, eu queria ver mais. Porque eles ficaram muito bons juntos.
Sim, claro.
Então rolou legal ali.
Ia ter mais comédia, né? Mais do que já teve.
E aí que eles ganham as cabras. Eu não vou fazer aqui, senão vai estourar os tímpanos de vocês. Gente, toda vez que essas cabras apareciam, o cinema inteiro ria.
Não tinha como.
Toda vez não tinha um que não ria.
Muito alto, né?
Muito.
Muito alto, é muito alto, muito alto.
Na hora que elas batem no mundinho, chega lá no mundo sombrio lá e bum, bate com tudo e grita. Gente, é muito bom. São coisas idiotas, mas... A gente para e fala assim, eu tô rindo disso? Sim, eu tô. E todo mundo tá junto com você e tá tudo bem, entendeu? Você não é besta porque você tá rindo. A piada é idiota, mas é legal.
E nos quadrinhos, as cabras são deuses, né?
As cabras são deuses.
Deuses das
cabras. Aí é outra coisa que os caras dos quadrinhos, das pessoas dos quadrinhos lá ficou brava. Porque no quadrinho... as duas são deuses das cabras e elas são amigas do Thor. E elas viajam na velocidade da luz.
Então, detalhes que não colocaram.
Mas pensa, gente, sempre foi assim. Você vai fazer um filme de um livro, você não vai colocar tudo. Você vai fazer um livro de um quadrinho, não vai colocar tudo. Se for colocar tudo, quanto tempo vai ser?
Detalhes.
Agora... Quando aparece a parte da Jane, mostra ela lá fazendo quimioterapia, o Mjolnir chamando ela. Aí ela chega lá em Asgard e fica ali e corta a cena. Eles gravaram a cena dela pegando o martelo e virando a primeira vez a poderosa Thor. Isso é uma cena que eu acho que era válida ter, que fez falta ali. Mas eles quiseram deixar pra...
Surpresa.
A surpresa junto, pra gente sentir junto com o Thor. Mas, poxa, ia ficar legal.
É.
Mas cortaram a cena. Então, tipo, eram uns minutinhos ali que a gente ia ter gostado de ver. Podia ter jogado um pós-crédito. A gente ama um pós-crédito, ficar lá 300 horas. Jogasse lá no pós-crédito, que a gente via.
Não, ia ficar legal.
Apesar que eu acho que numa próxima aí, eu acho que é capaz de soltarem.
Ia ficar legal essa cena, mas... É, olha, eu escolheria ser do jeito que foi. Porque a gente teve a surpresa junto com ele. Exatamente por causa disso.
Mas a gente já tinha visto isso no trailer.
Mas...
A gente já teve essa experiência no trailer. Ali foi de novo. Então, por isso que eu acho que poderia ter mantido. Porque eles já soltaram no trailer.
Tudo bem.
Ia ver ela. Porque foi legal, porque ela tava na foto que vazou, ela tava levitando, assim. E você imagina o negócio. E ela sobe com o Marte. Nossa, gente, ia ser muito legal.
Ah, deve ter ficado muito boa a cena mesmo.
E também, Eu achei que a parte da Jane foi muito rápida. Eu acho que eles podiam ter colocado mais um filme com ela. Tipo, essa história do martelo drenar o... Ah, não é a vida, né? Tipo,
é o Ki. Seria o Ki.
Drenar ela.
Energia vital.
Eu acho que... Até que falaram também, eu vi várias críticas que no quadrinho ela dura uma saga inteira. Com essa trajetória do câncer dela e do Mjolnir pegar. Mas aí, eu achei que podia ter colocado mais um filme. Porque já tinham esse sentimento que, poxa, a gente usou a Natalie Portman, que é uma puta de uma atriz, pra ser a namorada do Thor. Aí agora conseguiu colocar ela num papel fodástico e mata a menina.
É, mata, mas daquele jeito, né? Marvel, agora não, ninguém tá morto. É só... Gente, mas, é uma outra linha.
Eu vou
linha.
Falar isso mais pra frente lá no pós-crédito, mas
vai,
eu tenho uma teoria. Eu acho que deixaram aberto, mas eu acho que não tanto. Eu acho que tá aberto, mas nem tanto. E eu achei fofinho o Mjolnir ficar... Ter ouvido o Thor, que o Thor falou... E ele guardou, e na hora que ela precisou, ele tava ali.
Verdade.
Aquela parte, na hora que mostrou ele falando, tipo, cuida sempre dela.
Então, eu foi isso.
Arrepiou.
Foi isso que determinou?
Foi. Você acha que não? Foi isso. Porque passou. Ele falou, cuida. Nunca tinha mostrado isso.
Sim, é verdade. Então, ele mesmo acabou...
Ele passou o bastão pra ela.
Sim, sim, sim. Que legal. Só que ele não percebeu, né?
Uh-uh.
Que foi acabou sendo um desejo de um deus, né? Acabou sendo um desejo dele. E, poxa, foi bacana.
Aí vamos pra cena lá da captura das crianças. Que aí ele encontra ela. E aí já começa aquela cena ali estranha, aqueles bichos lá subindo das sombras.
O pau comendo solto.
E ele o quê? Ele preocupado que o Mjolnir tava fugindo dele.
Esse é o Thor.
Aí ele vê ela, ele fica com ciúme. E ciúme do martelo tá com ela e da roupa dela. Ele vai lá e muda de roupa. E todo mundo morrendo ali em volta. As crianças sendo catopituradas, mas ele não. Ele tava preocupado com as coisas que ele tava perdendo ali.
Ah, mas também dá um desconto que o cara tá todo traumatizado ainda, né?
Tá.
Então, isso é o contraste desse filme. É um Thor todo traumatizado, perdeu tudo, porém...
Ele não conseguiu salvar o planeta dele, não conseguiu salvar Asgard, perdeu o irmão.
Perdeu.
Tinha perdido mãe, pai, tinha perdido todo mundo.
Todo mundo.
A irmã volta uma vaca, morreu também.
Voltado. Melhor ter voltado, né?
Morreu também e, tipo... Aí acontece uma merda dessa que aconteceu no final, mas ainda vai chegar lá. Chateada, gente. Eu chorei pra caralho. Que
por coisa. Essa você não esperava.
E aí sequestra todas as crianças lá e tá tudo bem. E ele fica fazendo piada que sequestrou as crianças. O bicho papão pegou as crianças, mas não, vai estar tudo certo. E o pior é ele tentando acalmar as crianças, né? A pior pessoa pra acalmar crianças.
Sabe o que eu acho engraçado? É que ele tem esse jeito dele, cômico pra caramba, mas, assim, numa hora dessa, mostra a sabedoria. Tipo assim, ninguém imagina. Eu lembro quando ele falou do Nidavellir. Lembra? No Guerra Infinita?
Que
e só quem sabia é a cidade lá onde foi forjar o O Mjolnir foi forjado
rompe,
e foi
rompe o rompe tormentas.
Isso, exatamente. Que o Thor também forjou a manopla, certo?
Uhum.
E só a... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Guaxinim, não é Guaxinim. Estou tentando lembrar o nome dele.
O Rocket.
Voltando. Então, só ele e o Rocket. Só o Rocket sabia. E todo mundo perdido. E,
o cara é velho já, né?
Então,
ele não é
então.
Ele
então,
é o Deus.
Então, mas esse jeitão dele cômico, você fica meio assim, porra, o cara manja pra caramba, não parece. Não parece, porque tá fudido com ele mesmo, com os traumas dele, e tem um baita de um conhecimento. Enfim, ai, muita coisa cômica também, né? Dizem que foi extremamente difícil fazer essa parte do filme, gravá-lo.
Qual?
Gravá-lo com poucas ou sem quase nenhuma vestimenta.
A cena. Eu achei que não ia mostrar, eu achei que ia mostrar igual no trailer. Mas mostrou sem as tarjinhas. Gente, o braço da Valkyria e o braço da Jane é computação gráfica. Eu fiquei perguntando se aquele peitoral dele é computação gráfica. Porque aqui, ó, ele tá enorme. Ele tá
dorsal,
muito grande.
Tá.
Aí eu falei, gente, tá. Será que... Porque nos outros ele não tá forte daquele jeito. Aí eu fiquei na dúvida se também usaram computação nele.
Eu tenho minhas dúvidas também, porque o negócio tá...
Tá grande.
Tá. Bom.
E as mesas do Zeus Maia na plataforma dos deuses. É engraçado. Outra cena engraçada. E aí, o que você acha desses deuses aí?
Agora comentando sobre os deuses. Ah, gente, eu falo logo a real, tá? Fazendo um paralelo com a nossa vida real mesmo... A gente delega muito para deuses, né? E quando na realidade eu sigo um ensinamento de um grande mestre que foi para mim, que ele ensinou para a humanidade que vós sois deuses. Então a gente delega muito a responsabilidade que já está nas nossas mãos de fazer a própria criação da vida. E ficou bem explícito no filme, tanto nessa hora como lá no comecinho, como está na nossa mão. E não adianta esperar. Você vai buscar, você vai se decepcionar. Porque essa é a grande verdade. Aí você vê que realmente, não, agora a gente tem que fazer. É a gente que tem que fazer. E a Valkyria já sacou de cara, né? Já queria descer a porrada, já viu que, porra,
eu preciso comentar,
o que eu tô fazendo aqui?
Russell Crowe, de Zeus. Gente, o gladiador ficou velho e tá barrigudo. Só isso que eu digo, mas foi muito legal ter colocado ele ali. E parece que teve um quê também, porque ele, um Zeus gordinho, que tipo, ele tá ali sem fazer nada, não faz nada da vida, só come... E faz orgia.
Orgia e come, só.
E bebe vinho. Então, tipo, tá barrigudo mesmo, porque não faz mais nada da vida. Só isso.
E totalmente ciente do que tava acontecendo, né?
Totalmente ciente do que tava acontecendo. Mas, tipo, ele nunca vai chegar na eternidade.
É.
Ele não tem a chave. E ele tava indo atrás da chave. Mas não, ele nunca vai conseguir pegar, não. Ele sabia qual que era a chave?
Ah, deve ser. Ah, acho que sabe.
Porque
né?
Ele deixou o Thor. Ele deixou o Thor aí atrás, sabendo que o Thor tava com a chave. É isso que eu não entendi também, entendeu?
Uhum. Ah, mas é. Sabe, mostrou bem. Ficou. Eu achei legal. Mostrou assim, sabe, os deuses adorados, né? Não tá nem aí pra merda. Tá aqui comendo e fazendo orgia e. Foda-se.
Não, e é engraçado o jeito que ele fala, né? Tipo assim, se você continuar com isso, você vai ser desconvidado por orgia. Não faz isso, não vai ir.
Ameaçou umas cinco vezes.
Foda-se, orgia, caralho. O mundo tá acabando. Tu vai morrer. Você não vai ser convidado para orgia. Agora, uma parte que eu achei sensacional e que fez toda a diferença no filme foi as músicas. Cada cena, muito Guns, né? Tocou até a ABBA, mas as músicas, a playlist tá top. Muito boa mesmo.
Sim, sim. E muito bem colocadas, né? Eu fico até com um gostinho de quero mais.
E eu achei também que aquele... Que Zeus ia ser mais coisa, sabia? Porque aquele raio ali... Gente, eles fizeram um cacete a quatro pra ir atrás desse... Ir lá atrás dele pra roubar o raio... E, tipo, eu achei que o raio ia ser fodão. E não, foi um raio. E que nem matou Zeus.
Não.
Zeus tá vivo.
Percebe que foi exatamente isso que quis passar. Tipo, vamos pra... Chegamos lá, pra quê? Tá, beleza, pegou o raio, né, que é uma arma muito poderosa, mas ia fazer falta?
Não fez, né?
Então.
Porque o Rompe-Tormenta tava sendo usado no barquinho deles lá. Tinha o martelo, o Mjolnir, mas... Não. É, o Thor só usou ele, né? Mas mesmo assim, não vi nada de especial nele. Pra ser tipo, nossa, é o raio dos Zeus. A gente tem que ir lá roubar o raio. Porque a gente precisa do raio. Acabou que o raio não deu raio nenhum.
Raio que o parta, né? E é legal que depois a gente vai comentar. Ah, foi, acho que foi pós-crédito, né? Que ele fala em relação aos heróis. Pô, é isso? A gente vai chegar lá.
E esse bendito, esse raio atrasou eles, que eles chegaram lá no Mundo das Sombras e as crianças não estavam mais lá. Já tinha tudo ido embora. Eu acho que uma parte ali que não fica mais tão cômico, ele dá uma estabilizada nas piadinhas. E aí começa a ficar um pouco mais séria, é na hora que eles chegam lá na eternidade. Aí eu senti que... Aí eu já estava preocupada. Meu zoinho já começou a lacrimejar. Que a Jenny já estava naquele fio. Tipo, você não vai usar mais... Porque se você usar, você não vai aguentar.
Mas já dava pra ver que ela ia usar, né?
É óbvio, né? Não tem como. E também, ainda bem que ela usou. Porque ia dar merda. Chegou na hora certa, né? Aí ele, o Thor acha as crianças e eu achei super fofa essa parte. Que ele dá poder pras crianças. Aí o que eu pensei? Eu falei assim, ele podia fazer isso o tempo todo? O tempo todo que o Thor tá na Marvel, ele podia ter feito isso o tempo todo.
Poderia. Tá vendo? Esse é o Thor. Eu tenho muita sabedoria e usa.
Mas eu achei super legal. O Axel, achei que o Axel ainda tem bastante coisa pra acontecer dele ali. Eles abriram um leque aí, possivelmente pro futuro da
possibilidade,
Marvel.
Possibilidade, sim. Uhum.
E eu achei legal ele falando assim, eu dou o poder pra vocês temporariamente.
Eu cuspi.
Temporariamente. Tipo, daqui a pouco já passa, pelo amor de Deus, aquele bando de criança. E a menininha que não pegou a arma? Eu achei fofinha. Ela mostra o ursinho dela na hora que tem que colocar poder nas armas.
Usando o ursinho.
Legal.
Sim.
Aí,
exército,
nessa hora
exército.
Aí que consegue abrir lá... A Bifrost abre o portal e eles vão até lá. Eu falei assim, pede pra curar a Jane. Por favor, pede pra curar a Jane. Ai, mas a ação do Thor acaba mudando a ideia do Gorn, né?
É.
Porque ao invés dele pedir pra acabar com os deuses, ele vê que, tipo, realmente não são todos iguais. E ele acaba pedindo pra filha dele voltar e pro Thor cuidar da filha dele, né? A Jane fala, não, pode pedir porque ela vai ter quem cuidar.
Sim. É, mas é igual você falou, a ação do Thor foi que mexeu com ele.
O altruísmo dele de tipo, fica aí, eu vou ficar meu último momento com ela. Ela tá indo embora. Aí eu já comecei a jurar. Eu falei, não é possível. Não, alguém vai pedir. Pede outro pedido, tá ali, já pede de novo. É Esfera do Dragão agora? Pediu um desejo e depois tem que voltar tudo de novo?
Reunir tudo de novo, Esmória.
Ninguém pensou nisso? Aí eu fiquei assim, não.
Não, eu pensei.
O Thor é um deus.
Eu pensei.
Nem um deus pode curar o câncer?
Eu pensei que ele talvez pediria pra ele, pra ela, pra curar ela. Mas...
Não ia ser o altruísmo.
É.
Mas só que... Podia ter feito um pedidinho. A eternidade tava ali sentadinha.
Aline, parece que você ficou revoltada com esse...
Eu fiquei triste. Aí eu travei, eu parei de chorar. Eu falei assim, não é possível, vai acontecer alguma coisa. Aí tá, aconteceu tudo aquilo ali. Aí ela virou a fumacinha, o brilhinho e foi embora. Aí eu falei, caralho. Eu falei, calma, tem pós-crédito. Aí na hora que aconteceu lá, a menininha voltou. O Thor foi lá, parece o Thor na nave lá e fala que ele virou pai e tudo. Aí eu não aguentei, eu falei, ela morreu mesmo, aí eu comecei a chorar. Aí, essa cena dos dois, pra mim não foi tão fofa, porque eu tava chorando por causa da Jane atrasada, entendeu? Eu chorei real, aí eu virei até pro André e falei assim, André, só eu chorei? Eu tava lá chorando, esgoelando chorar, e chorando, chorando, aí acendeu a luz antes do pós-créditos, aí eu já tava esgoelando chorar. Eu chorei.
É, não teve esse luto, né? Não teve esse tempinho de luto.
Não
já
mostrou,
foi uma já foi uma ascensão. Não, a morte foi uma ascensão.
E desde o começo que mostrou a menina, a amor, a love, eu falei assim, eu conheço essa menina. Meu, eu conheço essa menina de algum lugar. Que filme que ela fez? E fiquei pensando, pensando, pensando. Aí apareceu no final, eu falei assim, eu conheço essa menina de algum lugar. Ela é filha do Chris, com a Elsa, a mais velha. Eu sigo os dois. Eu falei assim, por isso que eu sabia quem que ela era.
Atuação?
Primeira atuação.
O que, que você achou?
Eu achei muito boa.
Foram?
Bem pouco.
Poucas cenas, mas...
Mas deu pra ver que ela vai ser bem marrentinha, né? Ela vai dar trabalho. O Thor criando ela vai sair como, né? Mas eu achei fofinho. Mas aí eu não tava nessa vibe.
Sim,
Jane! Que merda, trouxeram ela de volta pra Moatavia, coitada.
Então, mas assim, mesmo nesse contexto, assim, da Marvel, porque agora tá uma palhaçada, né? Todo mundo morre e não sabe se morre de verdade, porque daqui a pouco cruza uma linha... temporal, ninguém morre de verdade. Mesmo assim, você conseguiu sentir ali aquela dor?
Eu achei que...
Da morte dela?
Eu tô falando que eu chorei bem bica.
Acho que você tava apegada no personagem.
Eu sou apegada na Jane faz tempo. Aí eu, agora que ela voltou...
Tá explicado. Porque foi muito rápido.
Ela fez uma falta do caramba no Ragnarok. Eu acho que foi um tremendo de um erro não ter colocado ela ali.
Sem dúvida.
Podia ter feito isso lá atrás. E ter deixado ela morrer nesse daqui, mas ela já tava lá, entendeu?
É uma Thor She-Ra, né? A She-Ra.
Ah, é muito... Foi... Não, ela tava muito foda. Eu queria ver mais. De verdade. Aí vamos pra cena pós-créditos?
Cenas pós-créditos.
Então vamos pra segunda cena pós-créditos, que a gente já tá falando da Jane, e o segundo pós-créditos é dela. Ela vira lá o brilhinho e se materializa em Valhalla.
Valhalla.
Valhalla é o templo dos deuses, onde os deuses, quando os deuses morrem, eles vão para lá.
O céu dos deuses.
Para a eternidade. Então, na minha concepção ali, quando eu vi a cena, me tranquilizou um pouco. Porque eu falei assim, nossa, ele pode voltar, né? Ela pode voltar. Porque Marvel sempre tem um jeito. Mary Jane morreu várias vezes e voltou várias vezes. Aí eu pensei assim, mas é o que eu acho? Fizeram assim, ó... Ela foi pro céu dos deuses, porque ela era uma deusa. Então, um dia, o Thor vai encontrar ela, assim como vai encontrar Odin, assim como vai encontrar a mãe dele. Então, pra mim, foi isso que... Depois eu vim embora, eu não dormi. Eu fiquei pensando.
As possibilidades.
Assim, não, isso foi assim, tipo... Ah, se der na telha, a gente vive. Mas... Um dia eles vão se reencontrar. Eu achei que foi isso.
Foi uma cena só pra...
É, tipo assim, ela tá ali aonde ele vai algum dia, entendeu? Não vai pra um céu separado dos restos mortais. Ela vai foi pro céu do...
O mesmo céu.
É, o mesmo céu. Eu achei isso. Porque senão, como é que é o nome do guardião lá do portal? Da Bifrost? Eu esqueci o nome. É o pai do Axel.
Pai do Axel.
Ele tá ali e, tipo... Ele ainda está ali. E ele é a meleca do guardião do portal. Ele pode ir e voltar. Então não é assim. Morreu, gente. Morrido.
Parece que foi não foi e não volta, né?
Mas eu achei que eles poderiam ter usado mais. Tipo, um filme só foi muito pouco.
Algo envolvendo a atriz, talvez?
Ela é cara, né? Vencedora de Oscar, melhor atriz. Mas tem tantos ali. O Taika, eu acho que na escolha dos atores ali, ele sempre acerta. Igual no Ragnarok ele acertou, igual aqui também eu acho que ele acertou super bem. E até que tem uma história. Ele fez agora, né, o filme com ela, com a Natalie Portman, e ele virou e falou assim, viu? Ele tá produzindo os filmes novos do Star Wars. Algumas coisas do Star Wars. Aí ele virou e falou assim, acho que você podia ir pra Star Wars. Ela, então, eu já fiz. Eu só pra Padmé. Aí ele, nossa, é verdade! Tipo, ele já tava aqui, ó, matutando, tipo, querendo colocar lei em Star Wars. Aí, tipo, eu já fiz Star Wars. É só a mãe das crianças, tipo assim, só a mãe da Leia. Não dá mais pra voltar. Mas pelo menos não foi perdido, né? Ela fez um personagem chave ali. Mas aí eu achei que eles desperdiçaram ter matado ela. Podia ter deixado. E agora o primeiro crédito.
E você acha que pode caber um filme?
De Valhalla?
Não, um filme...
Vai mostrar todo mundo que morreu?
Não, um filme ou uma série direto lá na Disney dela.
Não deu tempo.
Não.
Só se mostrar ela em Valhalla.
Não em Valhalla. Mas assim, esse período, sabe, que ela ficou como ator.
Mas foi muito pouco tempo. Não deu tempo. Foi a primeira batalha dela. Eles falam ali, tipo, a primeira a gente nunca esquece. Ai, qual que é meu bordão? Qual que vai ser meu bordão? Engole esse martelo. Engole o martelo.
É, só em uma realidade paralela mesmo, não tem jeito.
É, agora com o multiverso.
Cena 1, pós-crédito.
Thor 5. É o enredo pra Thor 5. Vai ser o Hércules contra o Thor.
E bem assim, né? Agora você vê o Deus, que igual você falou lá...
E foi fanservice total, porque a roupa do Hércules é idêntica do quadrinho. Foi um fanservice total. Fizeram perfeitamente igual.
E a fala do Deus, né? Pô, Zeus dispensa apresentações, né? Se colocando totalmente contra os heróis e a humanidade.
A Necroespada, eu não tô lembrando que agora, a Necroespada desfez? Ah, desfez, né? Ah, o martelo, o...
Quebrou.
Mjolnir absorveu e...
Absorveu.
E soltou o rainho lá, né? Eu tava na dúvida aqui. Porque se o raio do próprio Zeus não matou aquela caceta, o que vai matar o Hércules? O que que mata o Hércules na mitologia?
Boa pergunta. Você fez uma pergunta que...
Não lembro dessa parte da história. Mas é o Thor 5 vai ser isso aí. O Hércules indo atrás dele. A gente também tem que comentar o Korg, né? Essas narrações dele foi muito boa. E pra quem não sabe, é o próprio diretor que faz o Korg.
Contando a história.
Contando as histórias. E aí, tem uma coisa que eu esqueci de comentar. Na hora que ele tava comentando lá das paixões do Thor... Ele conta de uma pirata que eles se beijam até num barco. Essa mulher era a dublê da Natalie Portman, da Poderosa Thor. Aí ela fez esse papel. A outra namorada dele foi a loba, que eles namoravam em cima do lobo. Que eles se beijaram em cima do lobo. A loba é a mulher do Chris. Ela foi a primeira vez que os dois contracenou junto num filme. Porém, eles já tinham feito... Ela tinha feito uma cena de beijo com ele no Thor 2. O último beijo da Jane e do Thor no Thor 2 é ela que faz. Eles falaram que fizeram... colocaram uma peruca nela e colocaram ela pra fazer a cena. Até a Natalie Portman deu uma entrevista e falou assim, gente, não sou eu. Vocês estão vendo a química? Vocês estão vendo a eletricidade? O negócio ali? É porque era ela. Era ela com uma peruca fingindo ser eu. Então, aí ela já participou nessa vez. Só que agora foi a primeira vez que os dois contracenou. Tipo, ela fazendo uma personagem. E aí, a filha também. Então, as duas já tá dentro de Thor. E foi o primeiro filme da filha dele. Acho que tem futuro, viu? Que ela cativou.
Sim, carismática. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Então, essas foram as nossas impressões.
A nossas impressões, nossa humilde opinião.
É.
E
bem,
aí?
Bem humilde.
Concluindo, você gostou?
Eu gostei. Gostei bastante. Acho que foi diferente e cômico. É, me deixou meio mais leve. Acho que se tivesse aquela... Por exemplo, ele manda muito bem na drama, no drama, o Chris. Esse aqui, o Thor vendo o Loki sendo morto pelo Thanos, deixou isso bem claro. Ele sabe fazer. Mas aí você vê ele muito mais fodido, muito mais traumatizado e totalmente diferente. Cômico mesmo. Foi legal. Eu gostei.
Eu também gostei. Eu achei que entregou. O que eles prometeram, eles entregaram. Não foi ruim. Eu gostei bastante. Chorei. Mas normal, sei de Beatle. Manteiga derretida. O ascendente câncer fala mais alto nessas horas. E esqueci o que eu ia falar. Caralho, tava tudo na minha cabeça. E eu achei assim que foi um filme do Thor mesmo. Que nada impactou igual o Doutor Estranho, que tipo, nossa, é isso aqui que vai seguir o MCU agora. Tipo, foi uma história do Thor ali. E até os pós-créditos não entregou nada do que vai acontecer no MCU futuramente. Então, foi o foco, foi eles mesmo. Foi aquele núcleo ali. Então, eu acho que isso deixou... Eu acho que eles fizeram certo em testar. Porque em deixar o diretor fazer o que ele queria e mudar tudo que tem que mudar. Porque, gente, se eles não mudar, a gente vai ficar mais 20 anos vendo o mesmo tipo de Marvel. Então, eu tô achando legal esse jogo, essa liberdade criativa que eles estão dando pros produtores, pros diretores. E eu acho que vai dar bom. Tipo, o Doutor Estranho ser de terror, esse ser comédia romântica, e mais um ou outro de ação, e fazer vários gêneros dentro do MCU. Porque o universo tá muito grande.
É.
O universo Marvel tá muito grande e tem espaço pra isso. E aí vai vir, tipo, eu não gosto de Homem-Formiga. Mas eu vou assistir, porque faz parte. Mas tem gente que vai gostar do gênero e vai assistir, entendeu? Então, vai que vai. Isso vai dar certo. Eu acho que vai dar certo.
Esse ponto aí, essa lebre que você levantou, mostra como eles estão deixando bem eclético, né? Segmentos.
E também para pegar as pessoas que não gostam de filme de herói. Tipo assim, vai ser um filme de comédia romântica de herói, vai ser um filme de terror de herói, vai ser um filme de ação de herói, não só ação, e briga, e tapa, e bomba, não. Eu acho que eu achei legal.
Vamos ver cenas dos próximos episódios desse universo que já tá gigante, né? E vai crescer mais, a gente gosta, a gente vai...
Tem tanta série pra sair agora.
A gente vai financiar muito ainda, né?
Então vamos de dicas da semana. Qual que é a sua dica, Mário?
Ah, eu vou indicar uma coisa que eu vou ver com vocês, porque eu sou o único nessa casa que não assistiu ainda. Umbrella Academy, que está na terceira temporada. Eu vou maratonar, porque é desde a primeira.
Você vai gostar. Tem a ver com super-herói, poderes e tempo.
Isso aí é foda. Isso
é muito
aí. Ciência,
bom.
Olha aí. É por isso que eu vou assistir.
É muito bom.
Então, Umbrella Academy. Vou assistir junto, gente.
Netflix.
E você, Aline?
Eu também vou colocar aqui super-heróis. The Boys.
The Boys?
Não assisti o último episódio ainda. Vou assistir provavelmente agora na hora que chegar em casa. Mas tô gostando dessa temporada. Tá ficando bem sério. E o Jason, que é o Dean do Supernatural, entrou nessa temporada e tá muito legal. Eu gosto. O André não gosta muito, não. Confesso que ele assiste forçado comigo, porque cada episódio um explode. As pessoas explodem nessa série como... Nossa, eu nunca vi nada igual. É raro não explodir ninguém num episódio, mas é legal. Assistam, tá na Prime Video.
Ah, legal. Prime Video.
Terceira temporada também.
Bacana.
É isso aí?
Essas foram nossas indicações e fechamos por hoje.
Fechamos.
Então, nos vemos na semana que vem no próximo episódio. Vem com a gente, reativa.
Tchau.
Tchau.